E aqueles que fazem a sua eleição e as suas bandeiras são ideológicas, como é o caso, por exemplo, do senador Randolph. Ou até no meu caso, que sou um homem que discuto bandeira, sou um homem de causa, de causas que eu abraço. Eu acabo levando uma certa vantagem num nicho de pessoas que acreditam nas minhas bandeiras, e você fica com um grupo da população que não está nem aí para a vida do país. Esses jovens que foram para a rua, não estou falando de baderna, estou falando da manifestação democrática, verdadeira, 16 anos, 15 anos de idade, estavam nas ruas, nem votaram ainda. Mas é por causa de terem sido legitimados pelo voto. Fora disso, essas manifestações todas não passariam de baderna e bandalheira, porque eles não estariam legitimados pelo poder do voto. De maneira que eu manifesto aqui que, com todo carinho, respeito ao nosso senador Pedro Taques, respeito ao senador Ricardo Ferraço, mas eu voto contra o voto facultativo.
Matéria é empolgante.
O voto não é contra o senador Pedro Taques, nem contra a minha pessoa, é contra a tese.
Matéria.
Até porque eu falei com todo respeito antes, né? Até porque para o senador Pedro não pediu o artigo 14, porque Pedro Simão falou que era fã dele, ele pediu o 14, e eu sou fã dele. Aí o 14 eu sei até o que é, viu, senador? O 14 é para o cara.
A matéria,
eu fui citado.
A matéria empolgante das manifestações escolhidas, 7 manifestações a favor da manutenção do voto na condição atual e 5 manifestações pela aprovação do voto facultativo. Por isso que esta presidência se sente muito honrada em poder pautar matérias dessa natureza. Senadora Ana Rita, senador Sérgio Souza, os próximos inscritos. Eu quero antes, senadora Ana Rita, registrar a presença do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello, do Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho do Estado da Bahia, também do Estado do Ceará e do Estado do Paraná, Alberto Belazeiro, Antônio de Oliveira Lima, Glauco de Araújo Oliveira. Estão aqui representando o Ministério Público do Trabalho para solicitar desta comissão a aprovação de um projeto que consta na pauta. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores senadores e senadoras aqui presentes, eu quero também expressar minha opinião com relação a esse tema. Eu entendo que, no mérito, a PEC ela é meritória, pelas razões que aqui já foram colocadas, que já foram expostas. No entanto, eu tenho uma opinião que também comunga da opinião de vários outros que se manifestaram. Eu entendo que, no momento que nós vivemos, não podemos pensar duas vezes. Acho que o voto obrigatório ele é importante. Por que que ele é importante? Eu vou aqui fazer alguns destaques. Eu acho que nós ainda vivemos numa democracia brasileira que não está suficientemente consolidada do nosso país. A nossa democracia ainda não está sendo suficientemente vivenciada pelos cidadãos e cidadãs brasileiras. Eu acho que as pessoas ainda, de um modo geral, não têm plena consciência dos seus direitos e dos seus deveres enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras. Nós estamos num processo de consolidação da democracia. Nós temos uma Constituição brasileira que faz essa semana apenas 25 anos de existência. Então, nós temos uma democracia jovem, muito jovem, e que os direitos e os deveres dos cidadãos ainda não foram suficientemente conhecidos e muito menos implementados no nosso país. Diante disso, eu penso que também nós temos pouca vivência de votos democráticos. E aqui eu quero citar alguns exemplos. Um dos exemplos é ter o plebiscito. Nós vivenciamos muito pouco isso, enquanto que em outros países que já têm uma democracia mais consolidada, essa experiência ela é mais frequente. Eu quero aqui também destacar que no processo cotidiano das pessoas, que está mais próximo da vida das pessoas, como é o caso, por exemplo, de eleições comunitárias, eleições sindicais, há uma ausência muito grande nessas eleições. As pessoas não participam ativamente. Eu digo aqui com muita tranquilidade, no dia a dia, a eleição de uma associação de moradores, pegando um exemplo muito, muito perto das pessoas, de um movimento comunitário, as pessoas têm muita dificuldade de mudar as direções porque os moradores não querem participar. E aí, o senador Magno Malta lembra, né, do que as ruas nos disseram, não é? As ruas nos mostraram uma insatisfação muito grande com a classe política, uma insatisfação muito grande com relação à atuação dos seus representantes. E aí eu penso que nós deveremos aqui nos fazer uma pergunta. Por que as pessoas não querem votar, de um modo geral, que não é a maioria, com certeza, o senador Magno Malta lembrou isso bem, mas por que as pessoas não querem votar? Por que as pessoas... né? Dizem que se não tivesse o voto obrigatório, não iria votar. Tem uma reflexão que nós precisamos fazer. Há uma insatisfação muito grande com relação à nossa atuação. Então, acho que precisamos resolver primeiro essa atuação dos eleitos, para que tenhamos mais credibilidade perante a população. Aí sim, nós teremos condições de instituir o voto facultativo, porque as pessoas terão o maior prazer de chegar na urna e votar em alguém que ela considera que será o seu verdadeiro representante ou sua verdadeira representante. Eu penso que esse é um debate importante, porque nós precisamos aprofundar mais isso. Eu quero aqui lembrar uma outra coisa. Rui Barbosa, ele acreditava no voto obrigatório porque, na opinião dele, era uma forma de instruir as pessoas na política, de educar as pessoas na política, né, de levar as pessoas a participar, a influir nas decisões do país. Então, é esse conceito de política que é importante a gente ter muito claro. A política é altamente importante. E nós precisamos incentivar as pessoas a participar do processo político, porque é no espaço do legislativo, principalmente, é que nós mudamos a vida das pessoas, ou para melhor ou para pior, dependendo das decisões que nós tomamos aqui. E cada decisão que nós tomamos influi fortemente na vida de todas as pessoas. Então, se nós não contribuirmos para que as pessoas tenham uma consciência maior da importância do voto e o que o voto faz na vida dela, no seu cotidiano, com certeza nós teremos cidadãos cada vez mais descontentes e cada vez mais valorizando pouco a importância do voto. Então, a minha opinião é pelo voto obrigatório. Poderemos ter o voto facultativo daqui a mais tempo, mas precisamos garantir que a democracia brasileira esteja mais amadurecida, que a população brasileira esteja mais consciente do seu papel e que ela participe, de fato, das decisões do seu país, dos seus estados, dos seus municípios, né, da sua vida cotidiana, para que, assim, os eleitos possam ter mais legitimidade, mais credibilidade e que tenham também mais comprometimento com a vida das pessoas e que possam, de fato, né, dignificar a política brasileira. Então, eu penso que, neste momento, o voto obrigatório ele é importante também por essas razões, além de outras razões que aqui já foram colocadas. Foi lembrado aqui pelo senador Valadares. A reforma política seria um passo importantíssimo que o Congresso Nacional poderia oferecer à sociedade brasileira. Infelizmente, nós não conseguimos avançar neste ponto. Então, diante disso, eu sou pelo voto obrigatório. É isso, presidente. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Sérgio Souza, depois senador Suplicy, senador Randolfo, senador Hollenberg. Aí encerramos. E senador Elton Dias.
Obrigado, senhor presidente. Todos os temas que tratam de reforma política são amplamente debatidos por esta comissão, por esta casa, pelo Congresso Nacional. Não é diferente, né? Nós todos aqui, munidos de boas intenções, estamos tentando há muito tempo promover debates e avançar na questão da reforma política. Este ponto, e aqui enaltecendo a iniciativa do senador Ferraço, e o relatório do senador Táxi, é um dos pontos principais para nós tratarmos da reforma política. Porque a reforma política, se nós levarmos em consideração o Estado democrático e de direito, nós estamos discutindo aqui, por exemplo, o fim do voto secreto no Parlamento Brasileiro. Nós estamos discutindo agora, nesse momento, nessa proposta de emenda constitucional, a não obrigatoriedade do voto, a liberdade do voto, o voto livre. Isso, no meu entender, é um avanço. Porque se nós vivemos num Estado democrático de direito, se completamos daqui a 3 dias 25 anos de Constituição cidadã, que estatuiu ali os direitos e garantias fundamentais do cidadão, do individual e também do coletivo. Se nós estamos neste estágio de democracia, inclusive entendendo que essa movimentação, essa manifestação, este levante da sociedade que vai às ruas, é uma sociedade que quer participar mais ativamente na escolha dos seus representantes, não tenho dúvida disso. Eu acho que nós vamos estar caminhando com a aprovação, senhor presidente, desta proposta de emenda constitucional, liberando o eleitor, tornando livre o voto do eleitor, nós vamos estar caminhando para a consolidação da democracia. Porque o cidadão brasileiro, ele vai para as urnas de forma mais consciente. Lógico, convencido durante um processo de campanhas político-partidárias, por candidatos, por causas ou por ideologias de qual deve ser a sua postura durante o processo eleitoral. Acredito eu que o eleitor em 2014 vai escolher o seu representante no Congresso Nacional muito mais consciente do que fez até agora. Lógico que esta mudança não valerá para 2014, porque altera o processo político, o processo eleitoral, e mudanças que alteram o processo eleitoral têm que ter um ano antes das eleições. Mas pode valer para 2016. E, em valendo para 2016, nós teremos aí a grande oportunidade de perceber de que o cidadão vai, já avaliado pelas eleições de 2014, vai estar muito mais ávido a escolher o seu representante de maneira consciente. Okay. E nós vamos, senhor presidente, ter um Congresso Nacional. Eu acho que esse é o ponto mais importante que nós devemos colocar para o eleitor. É a discussão de que o eleitor esteja vocacionado a escolher os seus representantes de forma liberta, mas o representante comprometido com as grandes causas desse país, e uma das grandes causas, se não a mais importante, é a reforma política, e começamos por aqui. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. A presidência informa que, ao final da discussão, procederá votação nominal, haja vista que há um emparelhamento muito forte entre as duas teses. Por isso, informa não apenas aos presentes, mas os colegas senadores que estão nos seus gabinetes a interessar suas posições nessa matéria, que venham. Nós estamos a 3 oradores para encerrarmos o processo de discussão. Com a palavra, o senador Suplicy. E Vossa Excelência, como relator, fechará a discussão, senador Pedro Taques. Senador Suplicy, com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senador Vital do Rego, Vossa Excelência nos proporciona hoje um dos debates mais ricos e importantes para a democracia brasileira. Muitas vezes eu ouvi com atenção os argumentos a favor do voto facultativo e, por vezes, até, conforme os argumentos aqui colocados, dentre outros pelo senador Ricardo Ferraço, autor da proposição, e do relator Pedro Taques, acho que há argumentos importantes. Mas, por outro lado, se nós pensarmos que o ser humano, no ser humano, muitas vezes existe a presença, conforme Immanuel Kant observa, do egoísmo essencial, que precisa ser evitado, ao mesmo tempo que também há uma propensão ao sentimento de solidariedade. Se nós quisermos efetivamente evitar o egoísmo essencial, aí é importante que haja, na minha avaliação, a continuidade do voto obrigatório. Aqui o senador Pedro Simon, senador Aloysio Nunes e outros colocaram que, se nós tivermos o voto facultativo, estaremos ensejando uma maior facilidade ou agravamento do aliciamento indevido da compra de votos dos eleitores. E eu acho que este é um argumento muito significativo e importante que precisa ser considerado. Outro argumento importante é que, quando uma pessoa tem, como hoje acontece, a obrigatoriedade de votar, a responsabilidade de votar, é dada a essa pessoa a possibilidade de ele não votar em tal ou qual pessoa. Ele pode se abster, ele pode votar em branco. E isto significa uma liberdade muito importante. Assim, senhor presidente, eu, ainda que respeitando muito os argumentos dos que colocaram as vantagens do voto facultativo, eu ainda tenho a convicção de que será melhor para o processo democrático brasileiro que continuemos com o voto obrigatório, com toda a possibilidade do eleitor, se assim o desejar, não votar nesta ou naquela pessoa, votar em branco. Muito obrigado.
Essa presidência cita a presença do deputado estadual pela Paraíba, Francisco de Assis Quintães, extraordinário parlamentar do povo paraibano, assim como a presença da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro da Paraíba, a Eliane e o Erivan. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues.
Senhor presidente, vou iniciar, como dizem os mais novos, pintou o debate sobre a reforma política. Pena que pintou tarde, há 4 dias de terminar o prazo para valer para as próximas eleições, segundo o princípio da anterioridade. Mas esse é o debate que nós devemos travar, senhor presidente. E eu quero iniciar, externando minha posição, fazendo 3 saudações aqui. O primeiro ao autor da matéria, o senador Ricardo Ferraço. Segundo, ao relator, o senador Pedro Taques. Terceiro, a Vossa Excelência, presidente dessa comissão, que pauta ainda há tempo esse tema, que deveria ser no contexto de outros temas. Porque esse é o debate que temos que travar. Não é o debate do tamanho do cartaz. Não é o debate do cavalete. Não é o debate do cavalete, do tamanho do cartaz, do cabo eleitoral, que não deveria nem existir. É esse o debate que temos que tratar, que travar. Não é o debate do financiamento de campanha, é o debate da democracia participativa, é o debate da natureza do voto. Que esse é o debate para o Senado e esse é o debate da reforma política. Esse é um debate que, inclusive, não é de hoje. É um debate que está na fundação do nosso modelo de democracia e no qual se alinham. Eu não quero dizer que o modelo de voto obrigatório ou o modelo de voto facultativo se alinham países que são mais ou menos democráticos, de direita ou de esquerda. Nós temos os Estados Unidos no voto facultativo, como o autor, o senador Ricardo Ferraço, já citou. Nós temos a Venezuela no voto facultativo. Nós temos a Argentina, Austrália, Bélgica, França, Portugal, México e Brasil no voto obrigatório. Nós temos, então, alinhados países nas duas naturezas, tanto na concepção como na outra. É um debate na natureza, na origem do modelo de democracia, da fundação da democracia como existe hoje. Está na Revolução Francesa, está na concepção, no debate inaugural entre Barnave e Rousseau, né? No debate sobre a concepção de voto direito, voto dever, voto função do Estado dever, voto direito. E por isso não se divide a concepção em mais democrático ou menos democrático entre aqueles que defendem o voto facultativo ou entre aqueles que defendem o voto obrigatório.